Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E pronto, sejam bem-vindos. Já estamos no ar. Já estamos no ar, convidados. Ora, de repente, vamos explicar o que é que aconteceu neste programa. Bom, de repente pensávamos que íamos interessar uma pessoa.
Também não é assim. Então nós sabíamos mais ou menos.
Sabíamos,
sabíamos
verdade,
mais ou menos.
Exatamente. Portanto, antes de começarmos com o programa, já vamos perceber o que é que vamos falar. Vamos falar sobre muita coisa, mas temos que agradecer aqui a todos os ouvintes e não só que ocorreram à massa. Ocorreram em massa.
Eu acho que nós precisamos de ligar à Alma Rodrigues. É a minha sugestão.
Nós precisamos rapidamente da Alma Rodrigues, que ela venha e que,
por favor,
que nos deixe um poema que nos inspire, por favor. Bom, antes que isso aconteça, dizer então que temos que agradecer a todas as pessoas que ocorreram em massa ao Cinema São Jorge no passado sábado. Na verdade, como havíamos prometido, íamos fazer uma edição do Quarto Escuro com variedíssimos artistas que as pessoas não saberiam quem eram, e de facto as pessoas não sabiam, e o resultado foi incrível. O São Jorge esteve esgotadíssimo. Isso quer dizer que vamos dar uma receita considerável à Fundação Maria Cristina. Na verdade, vamos dar 8 mil euros à Fundação, que era o máximo que nós podíamos dar. Isto é, se esgotasse, era o que íamos dar, e esgotamos, de facto. Portanto, é isso que será dado. Queremos agradecer aqui a todo o público presente, pedir desculpa a muitas das pessoas que ficaram de fora e que não conseguiram o seu bilhete. A promessa de que para o ano haverá uma outra edição, cujas receitas irão reverter para outra instituição tão boa, ou melhor ainda, que a Fundação Maria Cristina, isto souber melhor, não é? Bom, mas a verdade é que temos que agradecer também aos artistas. Os artistas, os mais sonantes, foram o Samuel Lúria, a Márcia, o Manuel João Vieira, a Catarina Molder, o Bruno Nogueira, o Nuno Markle, o Filipe Melo, quem é que eu vou me esquecer de nomes? Tem a Helena Laureano, a Leonor Alcácer, que aqui estiveram, se bem se recordam, há cerca de uma semana. Tivemos também o José Anjos a dizer poesia, ainda a Cátia Terrinca, uma atriz que ainda na passada semana foi considerada a melhor atriz pela revista Time Out. Não me quero esquecer de nenhum nome, e não tenho nenhuma folha propriamente à minha frente. Eu acho que tenho aqui que agradecer ainda à Manu, que fez um número de burlesco, e ao Fernando Guerreiro, que contou mini-contos às miúdas que dançaram Lindy Hop, mas que agora não me lembro do nome. A Ana Galvão, que comigo esteve desde a primeira hora e me ajudou a apresentar a cerimónia, também ela às escuras, tal como eu. Bom, eu depois fui cobaia da Nes Paranucu na edição especial para esta edição do Quarto Escuro. Enfim, agradecer a todos e dizer que foi um sucesso que eu não estava honestamente à espera que fosse desta maneira. Uma das pessoas que não marcou presença foi a Catarina, que se junta comigo era neste programa.
Não, e não conseguiu porque não havia
bilhete.
E não há compadrios, não é por eu estar aqui que
não houve borlas, não houve borlas aqui. As pessoas, todas elas, aceitaram pagar o bilhete. Ora, vamos aqui por partes. Vamos perguntar a Rui Coutinho o que é que ele está aqui a fazer.
Passaste por aqui, Rui
Coutinho, a tua oportunidade única de brilhar neste programa, que é
tu vês aqui. Rally.
Bom, há aqui dois assuntos que depois se vão cruzar. Para começar, tu vais adorar conhecer aqui a Madalena Valenstein. que é tia da atriz, da grande Valenstein, da Catarina Valenstein, minha amiga. Já fui bem apaixonado por ela. Bom, então, contigo, mas tu estás aqui a falar de um programa, de dois programas. Um é um acelerador de indústrias musicais.
Isso. Aliás, são dois programas de aceleração. Okay, para a indústria da música, ou seja, queremos trabalhar com cinco startups que vão ajudar a transformar o setor da música em diversas dimensões que hoje são críticas para uma indústria que vale hoje, neste ano, metade do que valia há 5 anos atrás.
Mas porquê é que isso aconteceu?
Isto tem muito a ver com, por um lado, um aumento substancial da oferta. Hoje é muito fácil para qualquer artista, para qualquer criativo no setor da música, produzir, gravar a sua própria música no quarto. As tecnologias hoje permitem isso. Ou seja, é muito fácil também para o artista comunicar diretamente com os seus públicos. Simultaneamente, a tecnologia que tanto ajuda os músicos a chegarem aos seus públicos, simultaneamente também permite que os públicos roubem com frequência a criação destes músicos. Ou seja, que haja muita pirataria, ou por outro lado, o streaming, que é hoje a tendência predominante na forma de audição de música, é mais barato do que a aquisição propriamente dos discos.
As pessoas estão a deixar de comprar CD, não é agora?
As pessoas estão a deixar de comprar discos, estão a deixar de comprar os discos na forma tradicional, mesmo que seja online, na forma tradicional de comprar um álbum e ouvi-lo e tê-lo guardado no seu disco, para passarem, sobretudo, a comprarem o direito de ouvirem faixas em streaming em qualquer momento. Essa é uma mudança substancial, é uma mudança interessante a que os músicos têm que se ajustar. O que nós queremos é, com cinco startups que têm de facto ideias e que tenham ideias inovadoras, as candidaturas estão abertas, trabalhar esse futuro da indústria nas diversas áreas em que ele pode operar, desde a educação para a música, novas formas de consumo de música. A Antena 3 é parceira do programa, portanto há aqui uma a ideia de pensarmos as novas formas de emissão de rádio, de broadcasting, etc, etc, etc.
E que soluções é que há para esta? Quais são as mais recentes, pelo menos, para esta indústria?
Tens de falar mais próximo do microfone,
quais,
Catarina,
são,
senão
as
não se pode ouvir a tua...
soluções mais recentes para uma indústria que se tem... que tem mudado de uma forma tão radical nos últimos anos?
Há muitas coisas a acontecerem e a inovação e a transformação não tem que ser necessariamente por via da tecnologia. Há alguns modelos e serviços relacionados, por exemplo, com agenciamento que são inovadores sem que tenham que ter uma carga tecnológica inovadora. Mas dou-te um exemplo de como a tecnologia pode estar a ajudar também a melhorar a forma como os artistas subsistem com o produto da sua criação. Há uma tecnologia que se chama blockchain, que no fundo é a tecnologia que foi desenvolvida para o Bitcoin, que é extremamente famoso, e o blockchain permite uma rastreabilidade total dos fecheiros. Ou seja, com a tecnologia blockchain, isto de uma forma extremamente simplista e muito abreviada, conseguimos saber exatamente tudo o que está a acontecer, por que mãos é que passou aquele fecheiro. O que significa que essa rastreabilidade pode ajudar, por exemplo, a que os artistas controlem em que dia é que foi feito o streaming, para que computador é que foi feito o download, quantas vezes foi utilizado, e simultaneamente, através de uma metodologia que se chama smart contract, o criador, os músicos de sessão, a distribuidora, a editora possam receber a sua parte de uma forma extremamente fiável. Ou seja, de cada vez que aquele fecheiro for partilhado, isso vai ser rastreado. É uma espécie de folha de razão, é isso, o blockchain. É um exemplo.
Madalena Valenstein, isto diz-te alguma coisa? Concordas com isto? Entendeste?
Vais usar o blockchain?
Não vou usar o blockchain. Eu faço outro tipo de revoluções, Fernando.
Olha, cá está.
Olha, posso fazer-te uma
Vamos
pergunta?
Lá. Sim, sim.
Podemos inverter aqui a revolução.
Vocês podem fazer o que quiserem.
Diz-me lá, o que é que tu sabes sobre a Fábrica das Artes?
Ora bem, este ciclo surge na programação da Fábrica das Artes através de 5 projetos artísticos simultâneos com evidente intenção política dirigidos a públicos jovens. Isto é o que eu sei. Ora,
isso é uma revolução, Fernando.
Vamos ter a Terra Sonâmbula, a partir de Miacoto.
Já
vamos
foi.
A Minha Casa.
Minha Casa era a sede.
Era a sede, certo.
Era a sede.
Depois, as Cartas de Damasco, espetáculo e ateliê de debate e criação para o público jovem com a Ana Lázaro.
Que temos aqui connosco hoje.
E um mini museu vivo de memórias do Portugal recente.
Exato.
Com uma palestra, quando é que a revolução acabou?
Exato.
Com a Joana Craveiro.
Exato.
Ok, ok. Pronto.
E o que é que tu sabes sobre a Fábrica das Artes?
A Fábrica das
Qual
Artes.
Qual é a tua ideia?
Não,
sobre a Fábrica das Artes.
Acho que tem sido muito importante. Eu, por exemplo, ainda ontem lá estive, a passar a minha tarde na Fábrica das Artes, e acho que se algum dia quiserem destruir a Fábrica das Artes, eu ponho-me a isso. Estou lá e vou-me agarrar à porta da Fábrica das Artes.
Vês, eu gosto muito de ti, Fernando.
É isso que eu queria dizer sobre o meu testemunho sobre a Fábrica das Artes.
Foste lá comer aquela
sobremesa. Estive lá ontem a preparar este programa na Fábrica das Artes, tenho que inspirar-me um pouco. Na...
Foste comer aquela sobremesa ao restaurante?
Ah, o esta, o Oreo de chocolate. Não fales nisso. Gostava de mais uma vez revelar que existir o diabo. O diabo é aquela sobremesa do esta oeste. É o Oreo de chocolate com morangos e abacaxi. Não é abacaxi, é...
Kiwi, do outro dia disseste que era kiwi.
Não sei o que se chama, é kiwi.
Mudem a carta já.
Por favor, eu preciso de férias. Olha, mas tu, Madalena, vamos então, falar sobre isto. E queres apresentar as tuas convidadas?
Apresento-te, é a Ana Lázaro.
Ana Lázaro, olá.
Olá, boa tarde.
A autora...
Boa voz. É uma boa voz, Ana.
É atriz.
Ah, ok, então é isso.
A Judite Fernandes.
Olá.
Olá,
escritora, performer e muitas outras coisas.
Sim.
A Teresa Gentil, música, compositora... E performer também. Sim. E todas elas habitam o ciclo de memória de intenção política, para além de muitas outras pessoas que não cabiam aqui neste estúdio e, portanto, não vieram.
Sim, é verdade.
Mas posso-te começar por, antes de lhes passar a palavra, por te dizer o que é isto. Pronto. Então, a Fábrica das Artes, justamente,
sim,
gosta de fazer micro-revoluções sobre o que seja infância, arte para a infância e estas coisas que nós todos... normalmente temos pré-concebidos na nossa cabeça.
Como é que vocês fazem isso?
Então, por exemplo, programando um ciclo chamado Ciclo Memórias de Intenção Política. E o que é o Ciclo de Memórias de Intenção Política? Parte do pressuposto que... aliás, parte de uma ideia, quer desconstruir uma ideia de que a juventude não se implica politicamente. Diz-se isto muitas vezes, não é?
Que as pessoas, os jovens não, também, não é?
Sim, os jovens não vão votar. Pronto, a política também é uma coisa muito chata, com a forma como ela aparece, não é? Muitas vezes na comunicação social. E, portanto, desconstruindo essa ideia e partindo do princípio de que a política somos nós, no sentido... De aquilo que são a realização dos nossos sonhos, daquilo que são as nossas possibilidades como pessoas nos nossos desejos, na nossa integração na sociedade, na nossa individualidade também, não sermos todos iguais, não ser uma espécie de fábrica de salsichas em que
convém.
Ficamos, etc. Então, aqui neste ciclo, partimos da ideia que que a política somos nós e convidamos então 5 projetos. Alguns deles criações, eu depois já posso introduzir, que partem de histórias autobiográficas, histórias de vida de pessoas, de artistas, às vezes ficcionadas, outras vezes mesmo das próprias pessoas, os seus encontros com outras pessoas, sobre questões políticas. Então, começando pelo princípio. Terra Sonâmbula já aconteceu este fim de semana, já acabou, portanto já abriu o ciclo, e é um espetáculo criado a partir de um conto Miyakoto chamado Terra Sonâmbula, com o mesmo nome, e que justamente faz uma transposição para o palco daquilo que é um território em Moçambique, de guerra, e é a história de uma criança e de um velho que atravessam esse campo de guerra e continuam a sonhar e como é que passam esses sonhos. Depois, o segundo projeto, que vai estrear imediatamente a seguir no ciclo, que é daqui a 15 dias, chama-se A Minha Casa Era a Sede. É parte de um conto da Judite Fernandes, que está aqui, e ela depois vai falar sobre e a Teresa. Portanto, parte do conto da Judite, que tem uma premissa autobiográfica, tem a ver com a vida dela, com a sua infância e com o contexto em que ela cresceu, e que se junta com a Teresa Gentil e que faz a música deste espetáculo e que cruzam as suas histórias. Depois temos o espetáculo da Ana Lázaro, que também está aqui, que se chama Cartas de Damasco e que resulta de uma troca de e-mails entre a Ana Lázaro, artista, com uma jovem, por acaso é uma mulher, com uma jovem síria que vive em Damasco e que tem o sonho de ser escritora.
Aconteceu mesmo?
Acontece mesmo.
Tudo isto autobiográfico.
Vocês continuam
acontece
a comunicar?
Mesmo.
Vocês continuam a comunicar, então?
Sim, sim, continuamos a comunicar. Eu já vos vou explicar o projeto, mas sim.
Deixa-me acabar. Depois vou acabar a programação e vou dizer o que é que a gente vai fazer. Não, depois elas falam. Pode ser?
Sim, sim, claro.
Pronto. Depois há um projeto que se chamava Agora Eu Era.
Sim.
do Pedro Moura e da Marta Bernardes, que é sobre, mais virado para o futuro, possibilidades de ser, coisas que eu posso ser. Uhum. Mais ligada à filosofia.
Conheço a Marta Bernardes.
Conheces?
Conheço.
É maravilhosa, não é?
É incrível.
É incrível.
Adoro a Marta.
Faz-te rir imenso.
Sim, sim. A mim também. Ela é bastante cómica.
Exato, exato.
Sim, sim.
E por isso é que ela pode fazer projetos sérios, porque falo-los a rir, não é?
É verdade, é verdade.
Isto tudo parece muito sério, mas nem sempre. A gente ri imenso a fazer isto.
É verdade, é verdade.
E depois o último, então. A Joana Craveiro, do Teatro Vestido, fez um projeto muito comprido, que durava 4 horas e meia, que partia também de testemunhos de pessoas que tiveram no fascismo, que fizeram a revolução, que fizeram o pré, que foram retornadas da África, sobre isso tudo, e faziam um espetáculo todo a partir desses testemunhos autobiográficos. Então, a hipótese que se põe aqui é que, a seguir a estes espetáculos, abre-se diálogo com os jovens que assistem aos espetáculos, que conversam com os artistas, e vamos ver se eles não se implicam politicamente, porque a política somos nós e é a vida deles também. E
isso
é a possibilidade deles.
Isso tem muito a ver com aquela ideia de que qualquer ato que nós cometamos e que o nosso próprio
é
corpo
um
é sempre um corpo político, não é?
Eu concordo.
Como é que correu essa discussão no caso da Terra Sonâmbula? Essa comunicação com o público? Como é que foi?
Foi muito interessante porque abarcou uma imensa diversidade de públicos, sejam eles dos contextos onde eles vinham, não é? Desde colégios privados a escolas públicas com miúdos que vinham, por exemplo, da Casa Pia, ou mesmo uma sala muito misturada com adultos e crianças, ou mesmo muito adultos. Portanto, esta ideia que revolucionária no sentido de política, de querer desconstruir a ideia de que a infância não se implica politicamente e de que as crianças não têm opinião, ou que somos nós adultos que sabemos o que é que elas querem, ou o que é que elas precisam, ou o que é que elas precisam para se desenvolver e se integrar, é desconstruída um bocadinho neste âmbito, não é? Porque parte-se essas paredes todas e um assunto como estes passa a fazer parte de uma comunidade que junta humanamente pessoas de vários contextos.
Agora, porque estamos a falar de política, não se fala noutra coisa, a não ser nestas últimas medidas de Trump. Trump conseguiu, numa semana, praticar o mal e dividir o mundo.
Praticar o mal.
Vocês viram, gostaram da expressão praticar o mal? Ora, praticar o mal, na minha ótica, na ótica de muitas pessoas, não. Se calhar até pode estar correto, mas alguma coisa está a acontecer no mundo. Coutinho, como é que tu vês isto?
Com preocupação, com perplexidade, também com algum sentido crítico na medida em que não é querer ser aqui uma espécie de voz do agouro, do I told you so, nós avisamos, mas houve aqui um conjunto de sinais que não foram interpretados, e isto não é um exclusivo dos Estados Unidos. Está acontecendo na Europa. Vemos os resultados que as sondagens apontam para a França, por exemplo, o que aconteceu com o Brexit, o que está a acontecer na Alemanha, o que está a acontecer na Áustria. As coisas não são líquidas, não se restringem a esta localização longínqua que são os Estados Unidos. E parece-me que isto tem que resultar no fim de uma demissão de participação cidadã que, em certa medida, julgo que as sociedades europeias, americanas, se têm votado nos últimos anos.
Mas o que está a acontecer, Madalena?
Eu acho isso. Acho que falta mais participação.
Não, deixa-me falar aqui com os teus convidados. O que é que vocês acham, convidadas? Ana Lázaro, por exemplo.
Pois, o mundo está a mudar mesmo e está neste estranho espaço. Foi uma das razões pelas quais eu quis muito e me aliei à Madalena para criar este Cartas Damasco na Fábrica das Artes, muito em particular porque tem esta componente essencial que é dirigir-se ao público jovem, que pode parecer só um detalhe, mas não é.
O que é que dizia a miúda de Damasco?
O que ela diz...
Que idade é que ela tem?
Ela chama Celine. Ela chama Celine. Nós conhecemos-nos numa entrega de prémios para jovens escritores, na altura em que eu ainda era jovem, há 3 anos atrás, e ela tinha começado a ser, tinha 19 anos.
Tinhas que menos de 30, não? Os jovens são menos de 30.
Não, por acaso acho que o concurso era até aos 35 ou 32, uma coisa assim. Estou aqui a tentar fazer contas de cabeça agora, em 2013.
Muito liberal esse concurso.
Exato.
E vocês conheceram?
Conhecemos-nos e cada uma voltou, tivemos uma semana juntas e depois cada uma voltou à sua casa. E quando começaram, nessa altura já havia, aquela grande discussão do que é que se estava a passar com o regime sírio em termos do uso das armas químicas. Entretanto, ela voltou para casa e começaram a crescer as notícias do Estado Islâmico invadir grande parte do território sírio, e eu escrevi-lhe um e-mail a saber se ela estava bem. Começou por aí, ela disse-me que sim, que estava bem, ela vive em Damasco, Damasco está relativamente protegido, se bem que depois se vá perceber pelos contactos que eu tenho tido com ela que essa proteção é uma proteção relativa, destroços da guerra em Damasco em todos os aspectos. Todos os aspectos psicológicos e físicos também, eles estão sempre em perigo. E eu sugeri-lhe fazer um projeto que partisse exatamente deste nosso contacto, desta nossa troca de e-mails.
Uhum. Portanto, ela é ativa também na construção do próprio texto.
Sim, sim,
não é?
Sim, absolutamente.
É uma
ela,
troca de
o texto que é escrito por mim e acaba por ser eu ficcionei um pouco estas duas personagens, passaram a ser uma Ana e uma Lina, um bocadinho para além daquelas que somos na realidade, porque precisei de o fazer para construir a narrativa, mas integra aquilo que ela me diz, aquilo que ela me escreve, a forma como ela vê o futuro, como passa o dia-a-dia dela, e a ideia era um bocadinho confrontar o público jovem com esta perspectiva de que o mundo tem outras realidades e não são tão limitadas às imagens que vimos na televisão sobre o que é que são os refugiados, uhum, ou o que é a guerra na Síria, que de repente parece que está tudo destruído.
Como é que é o dia-a-dia da Lynn?
O dia-a-dia da Lynn. Eu para já convido-vos a ir ver o espetáculo, porque
é
acho que isso é.
Ana, Lázaro,
exato. Ela deixa de estudar para os exames para estarmos, sim, a conversar na internet.
E hoje esteve a falar com ela a tarde toda.
O que é curioso é que o dia-a-dia dela e as preocupações dela são muito próximas, em muitas medidas, daquelas que os jovens cá também têm, que é perspectivar o futuro. Como é que vai ser o meu futuro a partir de agora? A diferença é que é um futuro num país em guerra, em que de repente se sente que se calhar o futuro está... é uma parede que está à sua frente e que ela não sabe bem como é que vai transpor, não é? Esta angústia de viver num país do qual ela não sabe sequer se terá futuro. Isto é assim um ponto fulcral nas coisas que ela me escreve e diz. Depois falamos de coisas assim mais práticas e que eu acho que são importantes também de expor e que vão ser expostas no espetáculo, que é o que é isto de ter Facebook. Ter Facebook na Síria não é como ter um Facebook cá. Pôr um like num determinado assunto ou num determinado tema em Damasco não é igual a pôr um like em Lisboa.
Um like em Maria Leal,
ora, aí está.
Em Damasco pode ser bem perigoso.
Pode ser perigoso, mas não tão perigoso como um like que leva a uma prisão ou uma detenção assim do nada.
Joana Carvalho, quando é que a revolução...
Ana Lázaro.
Ana Lázaro, desculpa.
Mas, bom...
Espera.
Uma troca aqui de personalidade.
Calma. Temos aqui dentro do estúdio a Teresa Gentil, verdade?
Verdade.
E também...
E a Judite, quem é, Fernanda?
Judite, exatamente. Da altura pensa que era a Joana Craveiro, não é? Não é a Judite. Judite, tu aqui estás intimamente ligada com qual das ações?
Com a minha casa era a sede. Porque, de facto, a minha casa era a sede de um partido político, não é? Portanto, eu cresci nessa
era
rede.
Era mesmo?
Era mesmo, era.
De que partido?
Da UDP.
Ainda tens lá documentos do Mário Tomé?
Não admito.
Autocolantes.
Autocolantes.
Na casa que já não é.
Fotografias só do bigode do Mário Tomé.
Do pai, da minha mãe, mas imensas fotografias, imensos livros e imensas coisas dessas todas.
Isso é incrível.
É a partir dessa história. E que se conjuga precisamente com aquilo que a gente está a falar. Por um lado, com esta ideia de que o pessoal é político e que é interessantíssimo porque nos permite ligarmos-nos à política de uma forma que é menos distante. E não como uma coisa inalcançável, mas algo que nos implica, por um lado. Por outro, para a sensação que, ao mesmo tempo que tudo muda, a história repete-se. Ou seja, aquilo que foi a minha história, ou será a história de Damasco, ou de um outro país qualquer, ou de um outro período da história, volta a repetir-se, com a diferença de que hoje o mundo tem formas de se relacionar bastante diferentes. E ainda com a forma como uma criança via a política. Portanto, este conto, que é o ponto de partida para esta performance, era a minha visão enquanto criança sobre a política. O que é que eu achava? O que é que eu achava daquelas reuniões todas e daquelas coisas todas? Só que depois o processo não é só meu, não é? Uhum. Na medida em que a gente começou a trabalhar as minhas memórias e as memórias da Teresa. E, portanto, há um outro lado que tem a ver com o que é que são as memórias da infância e como é que as crianças...
Então, espera aí, deixa-me perguntar à Teresa que memórias tem ela. Quais são as tuas memórias?
A minha casa não era a sede de um partido.
Não era?
De todos. Aliás, não se falava em política e nada dessas coisas. Eu sou de Viseu, quer dizer, de uma aldeia perto de Viseu.
Como é que se chama?
E Tondela.
Tondela? Conheço muito bem. Tondela. Samuel Lúria é Tondela.
Exato.
O Petit, até há bem pouco tempo, era treinador do Tondela.
Essa parte eu não sabia.
Agora quem?
Pepa.
Pepa?
Mas fico contente.
Espera aí, o Pepa que chegou no Benfica. Meu Deus.
Sim, não
estamos a saber muitas novidades neste programa. Bom, mas continuando. Então, quais eram as tuas memórias?
As minhas memórias estão muito ligadas à terra, aos animais, a comer minhocas, a comer
lesmas, minhocas,
a matar patos, acidentalmente. Atenção, acidentalmente. Pronto. E nós tentámos colocar tudo isso, não é? A questão dos meus avós serem analfabetos, a questão de trabalharem a terra, de se cozer o pão, de se matarem os animais para se comer, portanto, que era a forma de subsistência, não é? Era a agricultura e os animais. Portanto, uma infância completamente distinta da da Judite, mas depois descobrimos que tínhamos imensas coisas em comum e eu acho que são comuns um bocadinho à infância de toda a gente. E acho que isso é que é fantástico neste ciclo, não é? Que depois quem vai ver, sejam adultos ou sejam crianças ou jovens, o que for, o público acaba por se ver.
Por se identificar
Se
também.
Identificar, não é?
Quando falas em memórias comuns, falas em que tipo de coisas? A ver se são...
As minhocas, os adultos comer, têm comer sempre razão. Minhocas,
eu nunca comi minhocas, por exemplo.
Diz lá outra vez.
Os adultos têm sempre razão.
Porquê?
Porquê? Porque sim.
Pois é. Há essa resposta, não é?
Mas porque é que eu tenho... memória comum, né, da infância, né, em relação à nossa...
Há uns tempos atrás tivemos aqui uma atriz que escreveu um livro sobre as coisas que a mãe lhe dizia. Foi há uns anos, há 3, 4 anos. Era uma atriz que eu gostava agora de me lembrar o nome, mas que não me recordo. Bom, e ela chegou à conclusão de que a grande maioria das coisas que a mãe lhe dizia a ela são universais. Todas as mães do mundo dizem aquilo. Normalmente são ameaças de violência. Que é, ai, se eu me levanto, não é? Ou já te avisei 2 vezes. São clássicos que as mães diziam. Eu lembro-me que havia uma expressão que ela dizia que era um tanto quanto enigmática, que as mães também diziam, que era, da altura, numa discussão, a filha começa a chorar, ou o filho, e a mãe diz: antes choraste tu do que eu. E, não, e isto pode parecer de grande insensibilidade, mas o que ela disse, o porquê desta expressão, porque ela diz assim, imagina, ela quer ir à discoteca, não é? E ela diz, não vais, e ela, um barreiro, não é? Histerismo coletivo, e o que é que ela faz? Antes choraste do que eu, quê? É melhor eu dizer-te que não. E tu não vais, mas não me morres. Vais à discoteca, depois ainda morres.
Sim,
não é? Depois, portanto,
sempre a pior
antes choraste tu,
todas, não é?
Portanto, antes choraste tu do que eu. Ah, ou conheces algum.
Não vai acontecer alguma desgraça.
Algum rapaz tarado que te possa fazer mal, ou isso, não é? É o que as mães pensam, não é?
Sim, essas memórias coletivas na realidade têm a ver mais com uma visão dos adultos sobre aquilo que são as crianças, ou o que é que elas pensam, o que é que elas conseguem perceber e não conseguem perceber. E a maneira como isso aparece no espetáculo.
Olha, eu lembro-me de uma coisa. Agora quero fazer esta pergunta. Vamos lá ver se a pergunta é para todos. Que é, há uma altura que as crianças não percebem o que é que os adultos estão a dizer, certo? Ok. Mas depois
uma
começa
altura
a haver
uma larga da vida, não é?
Sim, uma altura larga da vida que os adultos podem estar a falar de sexo uns com os outros. E não sei o que é que tipo. Este miúdo não percebe nada aqui. E depois há uma altura em que nós começamos a perceber. Certo? Tem sentido aquilo que eu estou a dizer até agora. Eu lembro-me, e esta é a minha memória de infância, de dizer assim, mas espera aí, eles estão a falar de uma coisa, eu estou a perceber isto. Lembro-me perfeitamente disto. Diz assim, é pá, isto à partida eu não devia estar a ouvir isto, eu estou a entender isto.
Tu também pensaste.
Bem, eu também era uma criança sobredotada, não é?
Não.
Percebem isso, não é?
Claro.
Lembro-me...
De facto, ser precoce ajuda.
Mas tu pensaste de facto que tu não devias estar a ouvir, ou tu só pensaste eu estou a perceber isso? Ai.
Eu estou a perceber isto e não devia estar a perceber. Lembro-me perfeitamente disso.
Mas porquê que não devias?
Pois é isso.
Porque eu era uma criança. Dizer assim,
mas porquê que uma criança não pode perceber isso?
Porque era
que não eram conversas para mim? Eles deviam estar a falar sobre sexo.
Teresa, a Teresa vai fazer um discurso sobre isso.
Teresa.
Não, não vou fazer um discurso sobre isso.
Mas o que é que tens a dizer sobre isso?
Mas é precisamente isso, não é? O que é que as crianças não percebem? Isso na realidade acaba por ser muito lógico.
Há uma altura em que as crianças não percebem nada, não é?
Sim, mas.
Sendo que tem essa é.
Mas
as crianças percebem, por exemplo, há uma coisa que é. Não sei como é que as crianças percebem. Mas percebem quando não devem dizer determinada coisa. Se tu tens uma reação, sei lá, um palavrão, e a criança acha graça a isso e depois tenta reproduzir, porque é que as crianças decoram logo?
É que há outra maneira até de pensares na coisa, que é, são diferentes modos de perceber. A forma como eu percebo hoje, ou que tu percebes hoje, e a forma que percebia-se com 5 anos, é outro modo, mas não é necessariamente não perceber. É essa visão, que é uma visão muito adulta. A forma como nós compreendemos é que é a maneira de compreender, isso é que é perceber.
E que somos proibidos, como somos crianças, a aceder a certos assuntos também, não é? Quando tu dizes, não, eu não devia ter percebido aquilo. À partida, não devias, porque já foste restrito. Não é?
Já agora uma pergunta. também, que é: até que ponto é que os pais podem. Claro que podem influenciar os filhos, mas até que ponto é que podem retirar-lhes a possibilidade de escolha, até do seu próprio gosto? Ah, pergunta complexa, hein? Madalena Valenstein, e agora?
Pode, obviamente que quando a pessoa nasce e não tem domínio sobre o sítio onde nasce, não é? E nem sobre as circunstâncias, nem sobre a família, nem a circunstância política, nem o país. Não é? E naturalmente fica imediatamente condicionada a uma determinada realidade. Não é?
É como os pais escolherem o nome.
E portanto,
não é?
Exato.
Devia escolher, tá bem.
Se tu nasces no meio de uma família fascista, olha, por exemplo, tem aparecido imenso, eu tenho reparado, como me preocupo nestas coisas da infância, tenho reparado que o Trump aparece sempre com o filho dele ao lado, que é um miúdo pai com 10 anos.
E que não tem culpa nenhuma do pai que tem.
Não, mas ele é um trampezinho já em potência, não é? Ou seja, a educação é isso. É de certa forma, verdade?
É verdade.
Visão de educação, procurar modelar.
Ou seja, ele está modelado por uma determinada visão do mundo, por uma determinada referência que é o pai, que é uma pessoa super importante para cada um de nós, o pai, como uma super-herói, como um referencial fundador da nossa personalidade e do nosso ser. Nós queremos amar aquele pai, queremos que aquele pai nos ame, portanto, ele é a referência. Portanto, a partir daqui, o pai, a mãe, a família, são raros as crianças que fazem uma ruptura com a sua origem. Só o fazem mais tarde. Naturalmente, na sua infância, precisam de se identificar, encontrar ressonância no seu núcleo de proteção, não é? Portanto, então, a partir daí começa isso que tu, a resposta para a pergunta que me fizeste, não é?
Oi, já percebeste que as mulheres vieram aqui dominar totalmente esta emissão. Olha, temos que recuperar aqui o teu assunto e agora para as pessoas que estão a ouvir, que pertencem à comunidade musical, que fazem música, que vivem dela, como é que elas se podem candidatar ao teu programa?
Nós estamos a selecionar 5 startups. As candidaturas estão abertas até dia 28 de fevereiro em betasoundsystem.com. Eu julgo que referimos no início, não me recordo, que este é um projeto conjunto da Porto Design Factory, do Politécnico do Porto. Sim. Com a Casa da Música e com a Antena 3. Fundamentalmente, nós estamos à procura de ideias que sejam, de facto, inovadoras, que preferencialmente não, obrigatoriamente não tenham sido constituídas como empresa há mais de 2 anos, e que tenham, de facto, um potencial transformador, e isto não significa que seja um potencial tecnológico, um potencial transformador, em 6 ou 7 áreas que são críticas para a indústria da música. O radio e broadcasting, a educação para a música, novos instrumentos musicais, tecnologias ou outros sistemas para a criação musical, novas formas de venda, de colocação de música no mercado, novas tecnologias para a criação, já tinha dito. Portanto, há aqui um conjunto de áreas. O que nós estamos à procura é, sobretudo, de ideias que sejam, de facto, inovadoras, que tenham um potencial de execuibilidade no prazo, no período de aceleração, que são 6 meses, e durante esses 6 meses, estas 5 startups selecionadas vão trabalhar connosco, com uma comunidade muito próxima, quer na Porto Design Factory, onde poderão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas com um acesso muito forte à Casa da Música e à comunidade da música, da indústria da música, que está na Casa da Música. A Casa da Música é verdadeiramente um espaço laboratorial para estas startups, porque tens o músico, tens o maestro, tens o compositor, tens o promotor, tens o distribuidor, tens o programador, tens quase praticamente todos os utilizadores finais daquilo que é o produto destas startups. E portanto, utilizamos a Casa da Música como um espaço de experimentação, assim como a Antena 3, e é essa a perspectiva. Há uma comunidade muito forte de mentores que estão associados, quer da indústria da música, quer do ecossistema de empreendedor, que, como sabes, no Porto é muito ativo no âmbito da estratégia de Scale-up Porto. E é isto. Estamos a lançar esta primeira classe. Em junho abriremos inscrições para a segunda classe, que arrancará em outubro.
Parece-vos interessante? Gostaram? Perceberam? Perceberam?
Foi como é que... rápido, mas sim.
Sabe, como é que vocês veem o futuro da música, Rui? Como é que tu vês o futuro?
Deixa-me só dar-te também aqui um contexto para perceber porque é que nós estamos a trabalhar nestas dinâmicas da indústria da música. É que o Politécnico do Porto tem uma das melhores, nós gostamos de dizer, a melhor escola de música e artes de espetáculo do país. E temos de facto uma história.
Quem é que disse é verdade?
A Teresa.
Teresa Andaló, é claro.
Ok, então, aluna da 10 Mai. Uma parte substancial. O Porto é, como sabes, também uma cidade de música, de músicos.
Mas é verdade, o Porto é uma cidade de músicos. Porquê que o Porto tem tantos músicos?
É uma questão cultural, é uma questão. A existência da escola é muito importante. A existência de um conjunto de outras escolas, não só a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, mas do Conservatório, a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Tens ali um conjunto de. Há ali um ecossistema muito próprio e que é extremamente eclético, porque talvez o grande público conheça mais o Porto enquanto cidade de música, porque os GNR, os BAN são de lá, porque o Calu é de lá, porque o Rui Veloso é de lá, mas se pensarmos no jazz, temos a Orquestra de Jazz de Matosinhos, se pensarmos na música clássica, temos o que se passa na Casa da Música, o Remix Ensemble, o Drumming, que é um grupo de percussão nascido dentro da 10 Mai e que é de facto extraordinário do ponto de vista em qualquer parte do mundo. Ou seja, há ali de facto um ecossistema muito interessante, há um conjunto de atores, de parceiros que estão de facto no terreno e há, para nós isso é crítico, estamos no Instituto Politécnico do Porto, somos do Instituto Politécnico do Porto, há de facto educação para a música e isso é fundamental.
Bom, estamos a falar de educação para a música e vocês não têm feito outra coisa, nomeadamente no CCB.
Também já programamos o de drumming.
E os dias da música.
Os dias da música, o Big Bang.
O Big Bang, era isso.
Os drumming que tiveram do Big Bang. Fizeram um trabalho incrível.
Vocês trabalham muito também para o segmento etário mais juvenil. Preocupam-se muito com isso, eu vejo.
Juvenil? Não. Mais juvenil?
Não só falar juvenil, de jovens? Mas, por exemplo, esse festival da
Big Bang.
O Big Bang era sobretudo mais juvenil.
Vai dos 4 aos 12 anos.
Pronto.
E os adultos adoram.
Infantil.
Não, os adultos adoram lá ir. Porque tem drumming, não é? Por exemplo. Portanto, esta coisa lá estamos nós a partir as paredes. Se fizermos arte de qualidade, não é? Grandes músicos a fazer a sua própria música, a música que fazem normalmente, mas enquadrada em algumas variáveis muito simples que permitem que todos acedam a ela, pode ser desde pensar a duração do espetáculo, os contrastes dentro do próprio espetáculo, recorrer a relações entre som e imagem, novas tecnologias, ou performance, não é? Música e dança, etc. Podes ter um espetáculo multidisciplinar que justamente permite reunir um público que está todo comprometido com esse espetáculo. De idades muito variadas, não é? E por isso o público do Big Bang, houve uma vez um senhor que escreveu: adorei este festival, é pena ter tantas crianças. Ou seja, esta ideia de que as crianças, não é?
São uma praga, eles
fazem barulho e depois coisas tão boas para eles, porquê?
Mas quem era essa pessoa? Miguel Sousa Tavares tinha ido lá.
Não, ele por acaso eu nunca ouvi lá. Mas de facto houve alguém que escreveu isto lá nos comentários de um livro que a gente tinha aberto sobre.
Como é que vocês veem o futuro das crianças e como é que elas estão nos dias atuais?
As crianças. Bom, eu tenho um problema que é tentar fazer futurismo e tentar dar receitas igual para todos.
Sim,
eu tenho um bocado dessa dificuldade.
Mas tu trabalhas muito com elas e fazes muitas coisas para elas, mas também.
Pronto, mas também não vão lá todas as crianças de Portugal.
Do mundo.
Só vão algumas. E portanto. E justamente a Fábrica das Artes o que quer é justamente abrir espaços. Que faz este terrorismo, não é? Abanar estas convicções.
Sim.
E que põem espetáculos sobre política e depois é preciso criar ali conversas.
Achas que se pode criar uma consciência política a uma criança de 6, 8 anos?
Acho. Não é criar, é.
Eles têm.
Eles têm um. A questão, essa é, o que eu acho é: se queremos pessoas a crescer, a pensar sobre o mundo, a atuar sobre ele, a pensar-se a si próprio, a relacionar-se com os outros pensando de uma maneira coletiva, não é? Há bocado estávamos a ouvir
Rui.
Rui
a falar sobre uma determinada comunidade que se interessa por um assunto. Portanto, estamos a falar de um coletivo, de uma comunidade de gente que está interessada num determinado assunto, não é? Nós podemos alargar esta ideia de cidadãos que participam e que se constroem como cidadãos numa sociedade que é uma comunidade.
Mas,
não é?
Ana, tu
agora, deixa-me acabar a responder à tua pergunta.
Está bem, está bem.
E, portanto, aquilo que eu penso como educadora artística, como programadora para a infância, é que se nós pusermos as pessoas pequenas a pensar desde pequeninas sobre, através da arte sobretudo, não é? Porque há imensa emoção a falar destas coisas, porque há a capacidade de nos encontrarmos numa sala e podemos pôr em palco os problemas da amiga da Ana Lázaro de Damasco de uma forma artística e sentir a ressonância que isso provoca numa criança. Por exemplo, a minha casa era a saída para maiores de 6 anos. A criança compadece-te, como qualquer pessoa, com questões da justiça, da igualdade, da falta de liberdade, não é? Formula de uma maneira, se calhar, diferente de uma pessoa de 30 anos.
Tu já programaste algum espetáculo que fosse tradicionalmente para um público adulto? Para crianças? Já fizeste essa experiência?
Sim.
Várias
já.
Vezes? Pela já. Tua relação, pela
sim,
tua resposta?
Sim, muitas vezes. Sim. Muito, muito regularmente.
Como é que isso se faz? Metes o espetáculo tal e qual ele foi encenado para um público adulto? Como é que fazes?
Olha, posso dar um bom exemplo musical. Uhum. Por exemplo, os Sete Lágrimas, que é um grupo de música que trabalha a partir da música antiga e recria música antiga. Nunca tinha feito nada para crianças e sugerir-lhes essa participação na Fábrica das Artes. Portanto, o meu desejo como programador é levar a público jovens uma música de hiperqualidade, não é? Pronto. Então, trabalhei com eles, pensamos em conjunto, em empacotar aquela música num outro dispositivo cénico. Por exemplo, como é que o fizemos? Posso dizer. Para já, escolhemos 5 canções contrastantes de um disco deles que se chama A Diáspora. Ok? Depois colocámo-la numa sala em que os músicos com muita intimidade, aliás, como todos estes espetáculos do ciclo de Memórias de Intenção Política são para salas pequenas, portanto criar esse ambiente de intimidade, em que os miúdos estavam muito próximos dos músicos. Então, música a tocar alaúde, cantores a cantar brutalmente, não é? Percussionista, estava o Rui, também já trabalhou com a Teresa, etc., numa proximidade muito grande. E depois, por exemplo, a primeira vez que o apresentámos foi numa sala pequenina, com poucas pessoas, em que tínhamos uma espécie de mapa renascentista iluminado, em que o miúdo ficava com um barco de papel e tinha que fazer um itinerário no Chico Continente daquelas canções que tinham origem. Não é? Portanto, no fundo, ele tinha ali uma capacidade de decisão. E isto cria um envolvimento, é a mesma música, mas cria logo um envolvimento. Portanto, pensou-se tempos, pensou-se alternâncias, contrastes, não é? Não pode ser uma coisa muito flat durante muito tempo, sempre igual. E pensou-se um dispositivo imaginário, não é? Fazia numa viagem.
Já agora uma pergunta, Rui. Acho que já te conheço há alguns anos e da altura percebi que houve uma consciência política. Não só houve uma consciência, como houve, inclusive, uma atividade política.
Uma atividade de desenvolvimento.
Quando é que isso começou?
Não, isso foi uma...
Tu eras músico, eu conheci-te como músico, tinhas uma banda que era um Stowey.
Eu nunca fui bem música, fui...
Eles
deixavam-me estar lá com eles, não é? Com os músicos a sério. Aliás, o João, o baterista do Stowey, foi da fundação do Drumming. Estamos a falar de músicos a sério. E eu estava lá a ver. Mas a páginas tantas, eu sempre fui... sempre tive, de facto, uma consciência política, desde que me recordo. Não sei quando é que ela surgiu. Desde sempre. E a páginas tantas entendi que era meu papel ou era minha obrigação também contribuir para o desenvolvimento da minha terra, que é Passos de Ferreira, e estive
capital do móvel.
Capital do móvel, naturalmente. E estive
lá a minha cama, que soubesse,
estive ativamente, estive lá, aliás, várias vezes, e tens ainda hoje a melhor ideia de marketing para a capital do móvel, que ficou infelizmente numa gaveta. Mas estive durante uns anos, achei que era a minha obrigação devolver um pouco pouco à terra, e até porque acreditava no projeto, nas pessoas, e portanto tive essa participação que me na qual aprendi muito, para o bem e para o mal.
Pergunto, se todos nós temos uma consciência política, porque é que desde muito cedo sempre ouvi dizer que não devemos dizer em quem votamos? Porquê que não se deve dizer em quem votamos? Eu gosto de dizer em quem votamos.
A questão entre aquilo que a gente tem e a gente sente e a forma como a sociedade vê ou pressiona no sentido da gente não sentir aquilo que de facto sente é comum. Ou seja, para já só queria te dar um exemplo de uma imagem que eu vi muito bonita, de uma miúda que não pôde ir à March of Women. Ela devia ter 7 ou 8 anos, no dia a seguir à eleição do Trump, e ela fez a sua própria manifestação. Então eu vi uma fotografia, era ela no quintal, junto os bonecos e as bonecas todas dela, e fez palavras de ordem para eles todos. E ela construiu a sua própria manifestação. Isso por causa de. Ela não tinha mais
o que o Trump anos, faz, o mesmo, Trump faz, já viste.
Desde cedo. Mas uma questão é essa: não é o facto da sociedade dizer que nós não temos que nos inibe de ter. Há um mal-estar em relação à política que eu acho que não é só português. Às vezes parece um assunto tabu, ou que é distante, ou que é um assunto chato, não é divertido. Por exemplo, a minha infância foi divertidíssima. É uma parte do fixe de escrever este conto foi de me relembrar de episódios e de ver a graça que aquilo teve para mim.
Lembras-te de algum? Podes contar algum?
A ida à missa.
Sim, isto também num contexto católico, profundamente católico, com um pai e uma mãe ateus. E, portanto, toda a gente ia à igreja, menos eu. E isso era um problema. As minhas
era
amigas
iam
todas à igreja
ir,
e elas iam.
Era logo razão
claro,
para crer.
Precisamente o que é que eu fiz? Comecei a fugir para ir à igreja.
E a comer a hóstia sem ser batizada.
Pois é,
irmã. Isso era a minha irmã.
Isso era incrível, não é?
Ou seja, era o contrário. No fundo, todas as minhas amigas, no fundo, acho que desejavam não ir à igreja. E eu queria ir. E de arranjar maneira e fui. E fui para lá o mais possível, até a minha irmã.
Descobrir,
ameaçar, contava aos meus pais se ela não pudesse ir também. Portanto, ela foi e fez uma coisa terrível.
Tu tinhas alguma ideia do que se passava lá antes de ires pela primeira vez?
Não. Passei muito tempo a fazer. Eu não sabia rezar, eu nem sabia o que era. Mas eu queria parecer como as outras pessoas todas que faziam parte daquilo
missa.
Tudo.
Pronto, havia qualquer coisa de romântico. Sobretudo naquelas missas do Natal, na missa do Galo, havia os beijos. E eu aproveitava para estar sempre bem localizado, ter uma pessoa. Sempre uma miúda gira ao meu lado, tipo, olha, agora chegou esta parte aqui.
Olha, isso é uma memória comum.
Isso é uma memória que
está no nosso espetáculo.
Vocês faziam todas isso.
Está no espetáculo, Fernando. A cena dos beijinhos.
Era a parte da missa.
Isso ainda existe.
Existe.
Deve haver álcool, se calhar.
Existe?
Não faço ideia, mas havia.
Existe. Eu lembro-me que na altura da gripe A, uma das recomendações era
que ver
as pessoas cumprimentarem só com uma vénia, nesse momento da missa.
Sério?
Porque era um momento que era perigoso, não é? Era um momento em que tu podes realmente contagiar alguém.
Mas, Fernando,
agora estou a pensar nisto e estou aqui a lembrar-me há quantos anos eu não vou à missa. Desde o último casamento que eu devo ter ido, possivelmente. Pois, já foi há uns anos.
Mas a Judite ia acabar a história da irmã dela na missa.
Não, é só porque, para já, olha, esta é uma memória comum, porque esse era o meu momento preferido da missa e, em parte, também era a razão que eu queria ir, porque, eventualmente, eu queria dar um beijinho ao rapaz que me interessava e que lá estava. Mas a coisa foi, a minha irmã desapareceu. E quando eu olho, ela está a comer a hóstia. Ela está a comer a hóstia. Olha, ela nunca tinha posto os pés numa igreja. E o que aconteceu a seguir acabou com a minha carreira religiosa. E tem que se ver o espetáculo para poder ver o que é que foi.
Bem, tem que ver este espetáculo. Já agora, Ana Lázaro, então e tu? Que...
Agora é curioso estar a ouvir aqui esta memória coletiva, porque um dos pontos que nós tocamos na Carta de Damasco é precisamente essa relação com a religião, não é? E como é que funciona pronto, eu também sou filha de pais, ia dizer relativamente ateus, porque aquilo é uma mistura, pronto. Mas também tive este desejo de comer a hóstia e não tinha feito a primeira comunhão, aquelas coisas todas. E foram alguns dos aspectos que eu e a Aline trocámos. Ela não usar o hijab, porque às vezes há também essa tendência de se achar que num país muçulmano toda a gente usa qualquer coisa na cabeça que as mulheres ela, são todas religiosas. Ela não é, ela é ateia. Sim,
e
sim.
Ela alguma vez foi pressionada?
É isso. Ela... Uma das coisas que ela me conta e que está muito presente no texto é isso. É que, apesar de ela não ser religiosa, a família dela não é religiosa. O avô sempre lhe contou histórias do antigo Islão, que tem um património incrível. E apesar de tudo o que se... Apesar dessa distância que ela tem da religião... Sente sempre a pressão do que é isto de ser árabe num país árabe. O que é, para ela é um conflito muito forte. Achar-se que os árabes são todos fanáticos religiosos, ao mesmo tempo ela própria sente-se em conflito com essa identidade. Eu acho que se nós, e há bocado falávamos do que é nascer num país ou numa família com determinadas características, nascer num país árabe e ser jovem num país árabe neste momento do mundo deve ser complicado mesmo em termos de identidade, da forma como nos perspectivamos. Ela fala muito disso.
E até nascer árabe num país ocidental também deve ser ainda
exatamente
outro conflito. Ela nunca pensou, a família dela nunca pensou mudarem-se para a Europa ou para a América do Norte?
Não, eu acho que não. Nós estamos a falar de uma família que tenha a intenção de sair, de vir para a Europa. E isso também é uma característica engraçada na Lynn. E por isso é que eu há bocado dizia que acho que a grande questão dela, e é isso que vai encontrar ressonância no público jovem, é perceber todas essas crises de identidade, os próprios conflitos que ela tem com os pais e com a forma como os pais talvez possam ser, não digo apoiantes do regime, mas protegidos pelo regime. E isso é como crescer numa casa em que se calhar às vezes começamos a perceber que não acreditamos naquilo que é dito dentro dessa casa, mas de alguma forma é a nossa base, não é? São as nossas referências desde a infância. E isso é muito curioso perceber que estamos mais próximos do, quando se começa a falar das coisas humanas, estamos todos mais próximos do que pensamos.
Sim. E também abordam as questões de género?
Abordamos as questões de género. No entanto, eu sinto que a Lynn ela vive ainda, ela estuda na Faculdade de Damasco, ela tem uma vida como mulher, não há assim uma distância muito grande. Há uma grande diferença que ela fala, que é, por exemplo, os rapazes têm que andar identificados com os documentos militares para provar que estão na universidade e por isso é que não têm que ir para o exército e não têm de estar a lutar. Que é assim uma coisa que de repente é um choque em relação a um rapaz português que vai à universidade, quer dizer, de repente não tem que ser parado num posto de controle para mostrar os documentos. Pronto, estas questões nós tentamos abordar. Não sei se na minha casa se a questão do género é a verdade.
Também temos.
Já aquele beijo que ela queria roubar ao rapaz não é um rapaz. Portanto, quer roubar o beijo a outra pessoa. E depois. Temos uma questão também com as roupas, não é?
Sim, portanto, com, ter que
com o facto de
coisa.
Eu não gostar nada de vestidos ou de sapatinhos de verniz. Que é
não coisa. Gostas? Não,
nunca
não,
gostei.
Nunca vestiste um vestido?
E obrigaram-me, quando eu era miúda, a calçar. A minha mãe obrigou-me a andar 1 quilómetro no Alcatrão a escaldar, porque eu não calçava os sapatos de verniz. E aí se dê quão teimosa eu sou. Portanto, fiquei com os pés de Ricardo, mas não calcei os sapatos. E então falamos muito desta questão do género, na perspectiva visível das pessoas, não é? Sim, construção sim. De género. Através das roupas, através do...
Sim, é verdade. Ouçam, nós estamos quase a acabar este programa. Rui, antes de acabarmos, uma pergunta. O que é o Porto Design Factory?
A Factory é uma plataforma...
É tipo LX Factory?
Não tem nada
não
a ver. Não tem nada a ver. A Factory é um ponto de encontro para as 8 escolas do Politécnico do Porto. É um programa, uma plataforma experimental de cocriação eminentemente educativa, a partir de um programa educativo. E o que nós pretendemos ali é claramente ajudar uma nova geração de inovadores globais, com uma ambição global, socialmente responsáveis, a transformarem o mundo. Acreditamos que o ensino superior precisa de algo mais. Nós estamos muito contentes com a qualidade da nossa oferta educativa ao nível das licenciaturas e dos mestrados, mas acreditamos que é possível trabalhar um conjunto de competências adicionais num contexto real, em projetos reais, que geram impacto real na sociedade, com empresas, com ONGs, com municípios. Trabalho em equipa, trabalho interdisciplinar, não exclusivamente para estudantes do Politécnico do Porto, porque trabalhamos com estudantes de várias universidades de todo o mundo.
Já agora, uma última pergunta. Há pouco perguntava-te sobre o futuro da música. Então, e produtos, invenções que tenham surgido neste último ano que te pareçam, como direi, promissoras.
Na música ou...
Então tu enviaste-me um vídeo com algumas invenções que é curioso.
Sim, porquê? Porque nós temos um outro programa que é paralelo com o Beta Sound System, que se chama Porto Design Accelerator, e que tem a ver com vamos selecionar 5 startups que estejam a inovar precisamente em produtos, em bens transacionáveis, no calçado, no têxtil, no
mobiliário. Viste ali algum?
Há aqui alguns produtos que são interessantes. Há ali um naquele vídeo que te enviei, há um em particular que tem a ver com meditação e poderes usar as tuas ondas neuronais para criares música, criares artes plásticas, criares, ou seja, há uma espécie de um wearable, é uma coisa parecida com um relógio que está a medir um conjunto de coisas, tem um microfone de alta potência que consegue inclusivamente ouvir o barulho do sangue entre nas veias, coisas deste género, tem um conjunto, de sensores.
Mas isso normalmente as pessoas usam aquelas ervas medicinais, não
é? Não medicinais.
Outro tipo de sensores.
E não medicinais. Não,
isso vai ser substituído por isso.
Não, é extremamente interessante porque é mais um. Tu poderes criar a partir de algo que é extremamente generativo, ou seja, que é uma mistura de algoritmo com aquilo que o teu corpo transmite.
Mas isso pode criar, interessante. Pode criar o que é em concreto? Uma música?
Tu podes criar música, podes criar artes plásticas, podes criar um quadro, podes... ele é compatível com um conjunto de software e permite-te... Aliás, há um conjunto de instalações artísticas em que precisamente tu podes colocar uma espécie de capacete que mede um conjunto de ondas e que, por exemplo, estabelece um padrão que depois pode ser tricotado na camisola que vais usar, algo deste género. Como tens hoje muito design, a partir de algoritmos, por exemplo, que é algo interessante.
Tens que acabar programa. Madalena Valenstein, queres deixar aqui um resumo para o final? O que é que as pessoas poderão ver nos próximos tempos na Fábrica das Artes?
Neste ciclo de memórias de intenção política. Então, a minha casa era a 7 de Judito Fernandes e Teresa Gentil, as cartas de Damasco, de Ana Lázaro, e ainda Agora Eu Era, de Pedro Moura e de Marta Bernardes, e o Mini Museu de Memórias de Portugal Recente sobre o 25 de Abril, de Joana Craveiro, Teatro do Vestido.
Só de pensar que confundia a Judito Fernandes com a Joana Craveiro.
Não faz mal.
Eu ia fazer esta pergunta porque há a história da Revolução, não é? E eu ia dizer: Joana Craveiro, então onde é que para a Revolução? E vocês, Joana Craveiro.
Estamos à procura dela, estás a ver?
Não, eu ainda fiquei naquele impasse assim: será que ouviram mal? Mas onde é que está a Joana Craveiro aqui?
No meio de tanta gente, alguma haveria de ser.
Eu também pensei. Bem, não há Joana Craveiro, mas há Pedro Costa, que é a pessoa que segue nesta estação, tem um salário mensal e vai demonstrar por causa disso o que é que tem que fazer, que é rádio, que é a profissão, a sua atividade, não é, Costa?
É verdade,
diz ele com esta animação que vocês perceberam. Pronto, nós estamos de volta amanhã, à mesma hora. Amanhã vamos falar sobre gastronomia.
Ai, que delícia.
É verdade,
estou
vai ser
ansiosa.
Bom, vai ser bom.
Até amanhã.
Obrigado a todos, obrigado.
Obrigada.
Endereço aqui a Porto Design Accelerator ou a betasoundsystem.com em relação às nossas convidadas. Falamos da Fábrica das Artes, um programa Memórias de Intenção Política, um programa do CCB. Até amanhã. Já a seguir, Pedro Costa na Anteira 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.